Olá, esse é o nosso podcast. Você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você.
Você sabia que a sua oferta, ela é do mesmo nível espiritual do que a sua oração? A minha oferta, ela é do mesmo nível espiritual do que o meu jejum, do que a minha oração, do que o meu louvor, do que qualquer prática minha. Ela é do mesmo nível para Deus. Deus aceita ela, por mais que a gente está fazendo, Ele aceita ela da mesma maneira que aceita a nossa oração. Então ela não é nada natural, ela é espiritual. E isso é muito bom. Deus enviou Jesus para falar a palavra. Depois Deus mandou o Espírito Santo para revelar a palavra. A palavra por si só, ela é letra, ela mata. Mas a palavra com o Espírito Santo, ela é vida. Ela não é mais letra, ela é vida. Porque quando o anjo falou para Maria, era só a palavra. Mas ele disse: olha, eu estou te dando agora a palavra, e o Espírito Santo vai te envolver e fazer a palavra materializar. Quem faz a palavra materializar é o Espírito Santo. Deus disse: haja luz. A palavra que ele falou, haja luz, era Jesus. Quem criou o sol foi o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo é poderoso? O Espírito Santo, vou te explicar mais claro para você entender. Você quer fazer uma casa, você contrata um mestre de obra. E o mestre de obra contrata o pedreiro. Deus é o dono da casa, Jesus Cristo é o mestre de obra, e o Espírito Santo é o pedreiro. Não sai casa só com o mestre de obra, não sai casa só com o dono da obra, sai casa com os três juntos: pedreiro, o mestre de obra e o dono da obra. Os três trabalham juntos: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando Deus deu a palavra através do anjo para Maria, Ele disse: salva, agraciada, o Senhor é contigo, você vai dar à luz a um filho e porás nele o nome de Jesus. Maria perguntou assim: eu tenho que fazer alguma coisa? Ou seja, como é que vai acontecer isso? Como é que vai acontecer? É uma pergunta dela, ou seja, ela já cria que ia acontecer, ela sabia que ia acontecer, mas como é que vai se fazer isso? Porque eu sou virgem. Se a pessoa ela falar para o anjo que era virgem, o anjo podia falar para ela: eu sei que você é virgem, Maria. Eu sei que você é virgem. Maria estava ali perguntando se ela tinha que fazer alguma coisa. A pergunta de Maria é: o que eu tenho que fazer? E o anjo disse para ela: você não tem que fazer nada, Maria. Quem vai fazer vai ser o Espírito Santo que vai fazer. Você só precisa crer, Maria. E Maria falou assim: cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Aí o Espírito Santo gerou Jesus dentro do ventre de Maria. Por isso que Jesus disse: a minha carne é verdadeiramente comida. Quando ele falou isso para os judeus piraram a cabeça, falou: como é que nós podemos comer a sua carne? Mas Jesus não tinha carne, Jesus é a palavra materializada. Ou seja, eu sou o pão vivo que desceu do céu, todo aquele que de mim se alimenta viverá por mim. João 6 diz isso. A carne de Jesus era verbo, era palavra, porque foi a palavra que criou. E eu fico maravilhado com uma coisa, e você também vai ficar. Você sabia que a mesma palavra que gerou Jesus no ventre de Maria foi a mesma palavra que gerou você para nascer de novo? Você é nascido igual Jesus Cristo, por isso que você é irmão de Jesus, você é nascido do mesmo jeito. Antes você era nascido da carne da sua mãe e do seu pai, era ato sexual que gerou você, mas gerou você para o pecado. Quando a palavra de Deus veio até você, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. A palavra que veio e você disse, eu quero Jesus na minha vida, aquela palavra gerou Jesus dentro de você, e você passou a ser irmão de Jesus, nascido pela palavra, por isso que chama nascido de novo. Nascido de novo porque nasceu uma vez para a carne, agora nasceu de novo, agora nasceu para o Espírito. Então você não é pessoa física. A pessoa física vai ficar na terra. A pessoa que você é, é a pessoa espiritual que você é. Por isso que toda aflição que você recebe, todo ataque que você recebe, é na pessoa física, não na pessoa espiritual. A pessoa espiritual é imbatível, porque a pessoa espiritual é igual a Deus, porque nasci de Deus, filho de peixe. Você não recebe ataque no seu espírito, você só recebe ataque na sua alma, sentimento e emoções, e no seu corpo físico. Todo ataque que você tem nesses dois lugares, o seu espírito é inviolável, intocável, ele é poderoso. Só que você não sabia que tinha um espírito tão poderoso dentro de você. E dentro do teu espírito habita o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo habita no coração, naquele negocinho que faz assim, ó, tutu, tutu, tutu? Não. O Espírito Santo habita dentro do teu espírito. Porque o seu espírito nasceu de novo e ele tem percepção de Deus, o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é de Deus você identifica logo, e o que não é de Deus você expele rapidamente, porque agora você é um ser espiritual, você não é mais um ser humano, eu sou um ser espiritual, tendo experiências humanas, eu não sou um ser humano tendo experiências espirituais. Olha que fantástico isso. Eu não sou um ser humano tendo experiências espirituais, eu sou um ser espiritual tendo experiências humanas. E eu não gostei muito da experiência humana. Viver na humanidade é muito difícil. Viver como homem natural é muito difícil. Eu posso te falar isso. Eu vivi 30 anos no passado como homem natural. É muito difícil viver como um homem natural. Como um homem natural, a gente tem que vencer todas. E como homem espiritual, Deus já venceu para você na cruz em Cristo Jesus. Amém? Você só precisa crer. Você está entendendo? Então a palavra que nós vamos ler aqui, ela não é simplesmente letra que você podia ler na sua casa. Só que se você ler lá na sua casa, você não vai ter o entendimento que você teria aqui revelado pelo Espírito Santo, usando minha vida. Você vê Deus me usar aqui, às vezes você fica encantado comigo, mas não sou eu. É o Espírito Santo no meu espírito fazendo a diferença. Então não atribua isso ao homem. O homem não é digno disso, porque temos defeitos. Mas quando nós estamos inspirados por Deus, então flui coisas de Deus. Então é o próprio Deus nos ensinando a profundidade abaixo da letra, ou acima da letra. Vamos ver o que é que o Espírito Santo nos revela da palavra, que não é só palavra, é Espírito e é vida.
Mateus capítulo 13, no versículo 44.
O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu de novo. Para aí nesse ponto. Agora vamos ver a profundidade do Espírito da palavra. O reino de Deus é comparado a um homem que, andando pelo um campo, achou um tesouro e escondeu. Presta atenção comigo nessa conotação da palavra. Se ele achou, porque estava escondido, senão estava à vista. Então ele teve que achar, achou o que não tinha, encontrou algo que ninguém tinha encontrado ainda. Ele encontrou um tesouro. Quando ele encontrou aquele tesouro, ele escondeu de novo. Ele já estava escondido, ele achou. Se achou que estava escondido. Quando ele achou o tesouro, ele escondeu de novo. Por que que ele escondeu? Primeiro, o tesouro não era dele. Segundo, o campo não era dele. Ele estava passando por um campo que não era dele. E ele achou um tesouro que não era dele. Mas ele falou assim: eu quero aquele tesouro, mas não posso pegar ele de lá. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte: então, em sua alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. Você vai andando na fazenda, você acha um tesouro na fazenda, você pega o tesouro, enterra de novo e chega lá no dono da fazenda e fala assim: quanto é que você quer pela fazenda? Aí o camarada falou assim: tudo que você tem. Ele falou: eu compro. Fechado. Vendeu tudo que tinha e comprou a fazenda por causa do tesouro. Quando você encontra o tesouro, você esconde o tesouro no seu coração, aí você vai lá e vende tudo que era mais importante para você. Tudo, tudo: filho, pai, mãe, mulher, campo, casa, tudo você vende, tudo passa a ter menos valor do que o campo. Porque se você não vender tudo, você não consegue comprar o campo, porque o preço do campo é tudo. Você só compra o tesouro se você vender tudo. Se olhar para você e ver você alguma coisa que é mais importante para você do que Jesus, você ainda não pode ficar com o campo. O campo é o reino dos céus. E o tesouro é Jesus Cristo, que é o Senhor do reino. Então você está no reino com o rei. Mas para estar no reino com o rei, você tem que vender tudo. Vender o quê? Você pode ter tudo abaixo de Jesus, mas não pode ter nada acima dele. Por isso que você vê homens sofrendo nessa terra, que não consegue ter nenhuma casa própria. Porque se tiver uma casa própria, coloca a casa própria acima do próprio Deus. Eu vejo mães colocar filhos, eu vejo marido colocar esposas, eu vejo esposa colocar maridos, eu vejo pessoas colocarem empresas, e tudo que você coloca acima de Deus é problema para você. Você não pode ter a plenitude de Jesus se você não estiver disposto a vender tudo. Nós precisamos fazer um auto análise, uma alta crítica nossa. Será por que nós vivemos? Será o que é importante nas nossas vidas? Nós é capaz de fazer renúncias por causa do amor de Cristo? Será que se Ele colocar entre... Se hoje alguém colocar você num paredão, está lá seu filho? Ou você fica com seu filho e morre? Ou você fica sem ele e vive? Se colocasse como colocou Abraão: Abraão, pega o teu filho e sacrifica ele para mim. Todo dia Deus pede um sacrifício nosso de alguma coisa. Você é um adorador. Você é uma adoradora. Não esqueça que você tem um altar todos os dias, aonde chama-se altar do sacrifício, aonde você tem que sacrificar alguma coisa e apresentar isso acima de Deus. Você está vendendo e comprando o campo. Tem alguém aqui que falta só a parcela para pagar o campo. Deus quer essa parcela hoje. É só uma parcela. Porque a gente vai vendendo, sabe? A gente vai vendendo coisas e vai vendendo e vai vendendo. A gente vai deixando de fazer a nossa vontade. Todas as vezes que você deixa de fazer a sua vontade por causa do Senhor, foi uma parte que você vendeu do que você tinha. Então tudo que eu vou vendendo, eu estou vendendo para comprar. Você vai vendendo e vendendo e vendendo e vendendo, até que você vai aproximando do campo. Quando você chega, que você olha para trás, não tem mais nada, você compra o campo. Todo mundo aqui tem condição de comprar o campo. Todos têm condição de comprar o campo. Quando você compra o campo, você não atua mais no mundo secular. Você atua no reino de Deus, onde não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Porque os nossos objetivos, às vezes, não aproximam nós de Deus. Os nossos objetivos aproximam nós de nós mesmos. Aproxima nós da nossa alma. Nossos objetivos, às vezes, por mais intencionados nós estamos, eu vou fazer para o Senhor. Não estou fazendo para o Senhor. Não, eu quero para o Senhor. Aí você pode cair naquela que o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu sou garimpeiro. Ora para mim pegar uma pedra, que se eu pegar a pedra, eu vou trazer 10% para a sua igreja. Eu disse: irmão, seu negócio é muito mal. Como é que Deus vai te dar a pedra, que é dele, 100% dele, ele te dá ela em troca de 10? Não está errada essa matemática, não, irmão? Se você falasse 99% da pedra para a igreja, pastor, ainda assim Deus não tinha lucro nisso, porque ela é dele 100%. Você quer a pedra, ele te dá ela de graça. Você não precisa prometer nada para ele. Nada, nada, nada. Você só precisa saber que é sua. Que ele te ama independente de barganha sua. Ele não quer trocar nada com você, porque você não tem nada que presta para ele. A única coisa que você tem que para ele que presta, é você que não presta. Deus gosta do que não presta. Tanto é que ele manda a gente para ganhar alma para Jesus, que não presta. Ladrão, bandido, tudo torto, e Jesus mostra que presta, e põe no coração da gente. A gente deixa, vende o campo, a gente vende tudo que a gente tem, a casa boa, o travesseirinho gostoso, e você marcha para o campo para ganhar vidas para Jesus, e justamente vida de quem não prestava, porque um dia nós era esse que não prestava. Se você quer comprar o campo, faça algo todo dia. É igual comprar carro no consórcio. Todo dia você paga uma prestação, mais uma. Cada vez que você paga mais uma prestação, mais você entra para dentro do seu carro novo. Tem gente que paga 3 anos no consórcio. Quando termina, ele entra dentro do carro dele. Ele fala: meu Deus do céu, peguei, comprei, mas ufa, foi difícil. Você paga para receber. No reino de Deus é assim também, porque ele pagou para receber você, ele pagou Jesus para receber você. Agora você vai pagar. Deixa, vende, todo dia vende alguma coisa. Vende o pecado, vende aquilo que você gosta, vende aquilo que é importante para a tua vida, vai vendendo o superficial, aquilo que não agrega em Deus para você em nada, vai vendendo, e quanto mais você vende, mais você aproxima do campo. Você está vendo que é muito mais profundo do que simplesmente ler a palavra? Isso é revelado. Olha, vamos ler agora para você ver, que você vai entender muito mais claro. Verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu de novo, então em sua alegria foi, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Se você ler só assim, você não entenderia. Mas agora está explicado, agora você já sabe o que é campo. Campo é o reino dos céus. O tesouro é Jesus. Verso 45. Outro sim. O reino dos céus é semelhante a um comerciante que, buscando boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou a pedra. Ninguém aqui até agora foi 10% que vendeu. Tem que vender 100%. Vendeu tudo que tinha para comprar o campo, tudo que tinha para comprar a pedra, tudo que tinha para comprar o reino de Deus. Você vende tudo que você tem para comprar Jesus, que é a pedra. Você vende tudo que você tem. Não tem como não vender. Vender, queridos, presta atenção nisso. Vender é não deixar o que você tem ser mais importante do que quem te deu. Entende? Vender é você não amar mais o presente do que o presenteador. Seu aniversário eu te procuro e vou lá e te dou um presente. Algo tão bonito, e você pega aquele algo tão bonito, aquele algo tão bonito que você ganhou de presente, você olha para aquilo ali, quem que você faz? Você lembra de quem? Quem te deu? Quando você entrar dentro do teu carro, lembra de quem te deu. O que Deus te dá tem que ser amado, porque é Deus que te deu. Você tem que amar o que Deus te deu. O que Deus te dá, se você não for capaz de administrar, por que que você quer mais? Talvez você não saiba administrar a sua saúde. Talvez você não saiba administrar suas emoções. Suas emoções vão abalando, porque você vai fazendo assim, ó, parecendo que vai jogando lixo tudo na cabeça, tudo num lugar, vai jogando, vai enchendo de lixo aqui, vai enchendo de lixo ali, e vai enchendo, e a sua cabeça vai enchendo, daqui a pouco você está sem saber, porque você pega o problema dos outros e vai tentando resolver eles, e você não consegue administrar a sua própria vida, você começa a adoecer e começa a sofrer. Não, não coloque nada acima de Deus. Tudo que vai para cima de Deus vai ter que ser jogado no chão. Então, você quer comprar um campo, quer comprar pedra, começa a vender. E começa a administrar muito bem tudo o que Deus te deu. Seu emprego, administra muito bem ele. Administra ele de tal maneira que, se o seu patrão mandar você embora, ele nunca mais vai arrumar outro como você. Esse é o caráter de uma pessoa que está vendendo tudo para agradar a Deus. Se você for perfeito naquilo que você faz, seu lugar é garantido sempre. Vamos terminar aqui. Verso 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda a espécie. Estando ela cheia, puxa para a praia, e assentando-se, escolhe os bons para o cesto, e os ruins lança fora. Isso aqui está falando da volta de Cristo. A rede está passando e chamando todo tipo de pessoa. Os bons, os que entregaram a vida a Jesus, os que venderam tudo o que tinha para comprar o campo, são os peixes que vão ser colocados no cesto. Assim será na ressurreição do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Ele começa falando de salvação desde o primeiro instante, pegando o campo, pegando a pedra, e agora já falando do arrebatamento, pegando a rede, a lançando e apanhando. Todo tipo de peixe ela está apanhando. O Evangelho está passando e pegando todo mundo. Todo mundo está sendo apegado. Todo mundo está ouvindo, está juntando, todos está juntando. Agora tem alguns que não é do reino, porque não permanece, porque não tem coragem de ir vendendo. Alguém já viu um balão? Você sabe como é que eles fazem com um balão? Eles prendem sacos de areia em volta do balão e coloca ar quente no balão, mas os sacos de areia não deixam o balão subir. Aí eles vão cortando os sacos. Ele quer que o balão sobe mais, ele corta um saco, cai. Ele quer que o balão sobe mais, corta outro saco, cai. Ele quer que o balão sobe mais, ele vai cortando os sacos que existem, porque o peso do balão, quando começar a tirar o ar quente, ele vai descer para a terra. Então ele sobe com peso e desce com outro. Quando você vai aproximando de Deus, você vai cortando alguns sacos de peso. E hoje eu quero falar de um saco de peso. Aquele saco que você não dá conta com ele. Por que você não corta ele para você subir? O que está atrapalhando é você subir. Pastor, mas você está falando da minha esposa, eu tenho que cortar ela. Então, não, querido. Não é você separar dela, não é você cortar ela, não é. Não. É o que ela fazia que doía em você não doer mais. É o que ele fazia que doía em você, não doer mais. Você pegar um botãozinho do Toninho aí e desligar para o saco. Você subir. Estou nem aí. O que você puder resolver, resolve. O que você não puder resolver, pega o botãozinho do estou nem aí. Desliga. Mas você já tem saco demais seu. Você ainda pega o saco dos outros ainda para subir o balão? Não sobe nunca. Pega só a sua vida. Deus deu uma vida para cada um. Pega a sua vida e vai vendendo o que você tem, que tem que vender, e vai vendendo o que não presta mais, vai vendendo, você vai ver que você vai chegar no lugar que Deus quer. Amém?
E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.